Para que obtenha a cura, devo ter o pensamento sempre em Jesus? Na sua imagem, por exemplo, se não tiver condições de fazer uma prece?
Seria o ideal, mas ter o pensamento em coisas boas também. Numa pessoa querida, no seu trabalho. Faça o seu trabalho com alegria. Não considere o trabalho uma punição, um castigo de Deus. Pessoas despertam e vão para o trabalho carregando o fardo do mundo, infelizes porque têm trabalho. E milhões estão procurando um trabalho e não conseguem. O que você fizer, faça bem. Mude de atitude mental. Você tem o hábito de achar que é infeliz, diga, não, eu estou com saúde. Eu sou uma pessoa bonita. Eu sou uma pessoa que tem um nariz grande, é lindo, Cyrano de Bergerac. Eu tenho um nariz pequenininho, de Brunner. Porque nós sempre queremos parecer com o que não somos. Eu vou encerrar contando uma experiência. Eu descobri que tinha muito complexo de inferioridade. Nasci numa família pobre. Não tenho nenhum curso acadêmico. Tenho, aliás, um diploma. Eu sou formado em datilografia. Meu diploma é muito bonito. Antigamente tinha no quadro lá em casa. Depois eu tirei meu diploma. Eu tinha até anel de datilografia. Tinha aqui do lado a máquina de datilografia. E eu ficava mais ou menos assim. Enfim, era de terceiro mundo. E quando eu comecei a divulgar a doutrina espírita e fui falar pela primeira vez em Berlim, eu achava, pela tradição alemã, uma super raça. Eu vivi todo o período da Segunda Guerra Mundial, toda a propaganda nazi, fascista, integralista, e a anti-nazi, fascista, integralista. Fui dobrado pela cultura americanista, pelo macartismo. Foi meu período de adolescência. E claro, eu considerava, por exemplo, suíço a pessoa perfeita. Nós gostamos de mito. Na Suíça ninguém joga um palito no chão. Joga. Joga palito, lata, fósforo, pão, sapato, joga tudo. Não é assim, não. Só se não jogava no século II, mas nos últimos 30 anos joga. Porque nos últimos 30 anos... Agora, claro, se nós compararmos, por exemplo, Zurique, 230 mil pessoas, num cantão que não permite aumentar, não permite a multiplicação de pessoas, que tem tudo sob controle, e não vai comparar com Salvador, com 3 milhões de habitantes, que cada noite nasce mais 150 mil. Não dá tempo. Em Genebra, 220 mil pessoas, a capital mundial da cultura. Tem mais de 80 organismos internacionais. O nível cultural, não há pobres. Mas Zurique tinha a Splitplatz, a Praça da Picada, para usar droga publicamente. Se tornou tão odiento que foi necessário parar com essa liberdade, porque as moças se entregavam nos capins para conseguirem uma picada, os rapazes. O crime, o furto, tudo, é da natureza humana. Não tem pobres economicamente, mas tem uma alta cifra de alcoólatras. Na Dinamarca, o índice do suicídio é apavorante, não tem um pobre. A pessoa perde o emprego, o serviço social dá-lhe o salário que tinha no emprego e se encarrega de arranjar-lhe um outro emprego dentro de 2 anos, do mesmo nível, para cima, igual aqui no Brasil. Então, não tem pobre. Mas o alcoolismo e o suicídio atingem cifras alarmantes. Na Suécia, o verão deve chegar tecnicamente até o dia 21 de junho. Eu tenho ido sempre entre maio e junho. E os meus amigos dizem, peça a Deus para que chegue logo o verão. Porque senão aumenta o índice de suicídios. Porque ninguém aguenta 9, 10 meses de penumbra. O sol nasce às 10, 11 da manhã, começa a declinar às 2 da tarde. Então isso afeta o humor. Daí nós temos muito mito. E eu carregava tudo isso. A primeira vez que eu fui pregar em Berlim, eu tremia. Há 16 anos. Eu tremia, meu Deus, o que é que eu vou dizer aos alemães, aquele povo todo, que se dizia que os alemães eram todos louros, como se dizia antigamente. Ah, e os norte-americanos são todos louros. Eles que seguram o pé, porque o neguinho vai bater de 10 a 0 já já. É a raça mais forte do mundo, está o projeto Genoma Humano. Nós nascemos na África. A despigmentação, a cor, não tem nada a ver com a raça. É graças à pineal e à incidência do sol sobre a melanina. Quanto mais saímos dos trópicos, mais embranquiçados ficamos. Então não é cor, é perda de cor. Então, mas eu tinha aqueles conceitos. E quando eu li o público, aquele povo tudo super raça, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou dizer a este super povo? Mas aí eu me lembrei, digo, se eles vieram ouvir, é porque não sabem o que eu vou dizer. E me lembrei que a Joana Dias me disse assim, meu filho, quando você for falar, você tem a faca e o queijo na mão, eles podem não gostar, mas eles não podem adivinhar o que é que você vai dizer. Então, no começo, fique bem tranquilo e diga. Agora, tenha cuidado para não dizer besteira, porque senão eles vão embora. Mas se forem, fale para as cadeiras para aprender a falar, até falar. E eu me lembrei de uma anedota, de um homem que foi cantar numa penitenciária, não era o doutor Denizar, por certo. E cantou, foi aquela beleza, os presos ovacionaram, bis. Ele se sentiu regozijado e cantou outra vez. E os presos, bis. E ele cantou pela terceira vez. E pela décima. E pela vigésima. Quando aguenta mais, assim, mas eu não aguento mais. Os presos, aguenta, você vai aprender a cantar hoje. Dessa forma, eu comecei a falar. Apresentei-lhes um Jesus que não era Superman, mas que era algo muito maior do que o Superman. Era um amigo. Falei daquele companheiro solitário, das pessoas solitárias. E fui falando com tradução, que é um pouco mais difícil. Mas criamos um ritmo muito bom. O meu tradutor era muito bom. Falamos com esse toque brasileiro de emoção. Quando vi que eles estavam sérios demais, eu dei uma pinchadazinha, dei um toque de humor. Eles riram, tinha brasileiros. Brasileiro é uma coisa. Não sei o que é que Deus vai fazer conosco. Mas aonde a gente tropeça, a pedra brasileira. E eu dava piadinha, antes de acabar, a turma gargalhava. Quando traduzia, então, alguém levantou e disse assim, peça aos brasileiros para rirem menos, porque quando traduz, nós não ouvimos. Bom, então o que fiz? A tradutora ou o tradutor somente faz a versão depois que a brasileirada acaba. E aí é curiosíssimo, porque a mesma anedota tem dois risos. Ha, 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 eu, ha. Mas eles aprenderam a rir. E eu digo, meu Deus, eles riem. E quando terminamos, fiz uma fila de saudação e de problemas. Eu fechei os olhos. Eram os mesmos problemas que nós temos lá no Pau da Lima. Os mesmíssimos problemas. As mesmas dificuldades. As mesmas dores. Na Suíça, falei em Geneva, falei em Zurique, em umas 10 cidades, as mais importantes hoje do mundo europeu. Quando a pessoa vem e me pergunta o porquê da solidão, pessoas riquíssimas, solitárias, os dramas existenciais, porque é a criatura humana. Então, certo dia, eu estava terminando o seminário, e uma das perguntas, vi a seguinte indagação: na próxima encarnação, o que é que o senhor deseja ser? Eu disse, embora nós espíritas não creiamos que possamos retornar em corpos animais, se eu pudesse, na próxima encarnação, eu queria ser uma vaca suíça. Foi um escândalo. Então perguntaram, por quê? Eu digo, ah, uma beleza comendo e balançando a cauda. Faz frio, vai para um estábulo com refrigeração sob controle. Faz calor, vai para outro estábulo com refrigeração própria. E linda, gorda, maravilhosa, produzindo leite, produzindo queijo, produzindo chocolate. Eu espero que na minha meta em psicose, quando eu voltar vaca suíça, já produza o chocolate pronto. Houve um intervalo. Quando voltaram, eu ganhei 16 vacas de pelúcia. Uma vaca suíça, uma vaca de Zurique, uma vaca de Genebra, uma vaca de Winterthur. E eles perguntaram, Sr. Divaldo, fale algo sobre o Brasil. Aí, meus irmãos, eu me vinguei. Eu disse assim, ai, o Brasil. Perdoe. Salvador. Aí olhei assim o céu de Zurique. cor de chumbo, eu digo assim, o céu azul de turquesa, o mar arrebentando a sua imensa cortina de rendas brancas nas praias ávidas de beijos e despenter, traduza poético, hein? Os coqueiros balançando a cabeleira verde, Dorival Caymmi cantando, é doce morrer no mar. E fui falando, quando eu olhei, as pessoas choravam. Eu que tinha maior vontade de morar em Zurique, quando terminei, vários disseram assim, seu Divaldo, será que nós merecemos a alta honra de um dia reencarnarmos em Salvador? Eu digo, vamos ver, vamos ver. Porque a alma humana é a mesma. Cultura, conquistas, intelecto-tecnológicas, científico-tecnológicas, são valiosas. Mas Allan Kardec, com muita propriedade, falou da conquista intelecto-moral, os valores da alma. Então, cultive alegria, pense em coisas belas, se em Cristo muito bem, mas não necessária e exclusivamente nele para não se transformar em fanatismo. Há tanta beleza para enriquecer nossa mente. Ouça música. Ouça ou leia um bom poema. Um poema enriquecedor. Leia um koan. Medite numa parábola. Reflexione sobre o Sermão da Montanha. E, acima de tudo, ame. A maior terapêutica para qualquer problema é o amor.